A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos conversar com a magistrada Gabriela Escabelo Milazzo, juíza de direito designada na Casa da Mulher Brasileira em Curitiba. E vamos falar sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa que está acontecendo em todo o país. Quero cumprimentar a magistrada. Boa tarde, doutora Gabriela. Seja bem-vinda.
Muito boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês.
Bom, doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. Gostaria de lhe perguntar, já que estamos aí no meio da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que está acontecendo em todo o Brasil, a importância deste programa e de todos os acontecimentos que estão aí acontecendo.
Sim, Patrícia. Então, o programa Justiça pela Paz em Casa é um programa promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais de justiça estaduais, né, de todo o país, e tem como objetivo ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha. Né? Uhum. O objetivo é concentrar esforços, né, para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Esse programa começou em março de 2015, né? E conta com 3 edições ao longo do ano. A primeira edição normalmente acontece no mês de março, que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Agora, em agosto, nós estamos nessa semana, né, realizando o programa por conta do aniversário da Lei Maria da Penha. Né? São 13 anos de edição da Lei Maria da Penha. E a última edição, no mês de novembro, em que se comemora, dia 25 de novembro foi a data eleita pela ONU para o combate e erradicação a todo tipo de violência contra a mulher.
Sim, e magistrada, como está a abrangência desta campanha?
Sim, nós aqui em Curitiba pontualmente, né, nós estamos com a realização de inúmeras audiências. Para que o público entenda, aqui em Curitiba existem duas varas, dois juizados de violência doméstica e um posto avançado na Casa da Mulher Brasileira. Tá?
Sim, sim.
Então existem juizados especializados para processar, né, as ações relativas à matéria. Então, nos dois juizados, há sim, uma série de audiências que estão sendo realizadas, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. São ações de instrução e julgamento, são audiências de instruções e julgamento, né, nesse processo. E especificamente no posto avançado, na Casa da Mulher Brasileira, local em que se concentram vários atendimentos, né, não só o Poder Judiciário está lá na casa, mas também a delegacia, o próprio município, né, a equipe multidisciplinar do município, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Então, lá na Casa da Mulher Brasileira, nós intimamos quase 300 mulheres, Patrícia, para estar conosco essa semana. São aproximadamente 291 mulheres, tá, que procuraram a justiça, fizeram a solicitação de medidas protetivas de urgência. Nós marcamos audiências, então. Nós estamos concentrando esforços de manhã e à tarde, chamando essas mulheres para um diálogo e também para saber se há interesse na continuidade das medidas, se há também interesse em alguns casos, Patrícia, por exemplo, existem ações penais que dependem da representação da vítima, por exemplo, como crime de ameaça.
Sim.
É? Uhum. E lá é feito todo um acolhimento, um atendimento pela equipe de psicologia, né? E, num momento posterior, nós fazemos a indagação a essa mulher, né? Ela participa de uma audiência, ela é orientada, conscientizada, e aí nós concluímos ali aquela audiência. Então, são quase 300 mulheres ao longo dessa semana que estão sendo atendidas no posto avançado na Casa da Mulher Brasileira, além das audiências que foram designadas nos dois juizados de violência doméstica e também alguns, eu acredito que no Tribunal do Júri, algumas sessões, né, do júri que estão sendo realizadas para apurar o crime de feminicídio.
Sim, os agressores também são chamados nessas audiências?
Não, nessas audiências não, Patrícia. Essas audiências são exclusivamente, no caso da Casa da Mulher Brasileira, não. Lá nos dois juizados, no primeiro e segundo juizado de violência doméstica, em que são realizadas as audiências de instrução e julgamento, sim. Lá são ouvidas as vítimas, as testemunhas que foram arroladas pelas partes e o réu é interrogado.
Sim, e doutora Gabriela, dessas mulheres, é grande o número das que levam para frente os processos?
Patrícia, há uma, vamos dizer, não há um índice ainda tão significativo, né? A visibilidade da Lei Maria da Penha está cada vez maior, né? Existe ainda a necessidade de um aprimoramento no atendimento à mulher no que se refere a políticas públicas. Por quê? Nós vemos que existem vários perfis de agressores, né? A maioria delas, infelizmente, está muito fragilizada e retorna ao ciclo de violência. Então, ela se insere novamente naquele contexto familiar.
Ou
né?
seja, elas aceitam o agressor, o companheiro, de volta
ela
na rotina.
Ela aceita de volta. Muitas demoram para tomar o primeiro passo, né? Quando tomam o primeiro passo, muitas vezes, o que a gente observa? Existe, sim, um perfil de agressores que retroage, que cessa, mas ainda é uma minoria, tá? A gente costuma dizer que existe um ciclo da violência, né? Existe a fase da tensão, aí a fase em que há violência propriamente dita, e nós não estamos falando só de violência física, mas de psicológica principalmente, e depois a gente chama da fase da lua de mel, né? Em que o agressor pede perdão, promete mudanças, e a mulher acredita, ela tem esperança, e ela está muito fragilizada normalmente, então ela precisa passar por um processo de fortalecimento emocional para que ela consiga romper definitivamente esse ciclo. Então, o que nós vemos na prática? Infelizmente, a maioria talvez, eu não posso te precisar, não existe uma estatística precisa, tá? Mas o que nós vemos na prática é que há sim uma retomada, né, desse ciclo de violência. Muitas mulheres tentam uma, duas, três vezes, e às vezes anos, Patrícia, anos, né? Existem vários fatores que levam a mulher, né, a retomar esse ciclo de violência. Ela é dependente financeiramente, ela se sente culpada por conta dos filhos, ela é julgada pela família, né? E pela própria fragilidade emocional. Ontem, por exemplo, Patrícia, é interessante Sim. O público ver as situações práticas.
Sim.
Nós atendemos uma mulher numa audiência e ela mesma falava: eu não tenho para onde ir, eu quero sair desse contexto familiar, mas eu não tenho para onde ir. Né? Ela foi usuária de crack, foi dependente química, já tinha tentado suicídio algumas vezes e o agressor, né, se valendo de um momento de fragilidade, a acolheu, né, entre aspas.
Sim.
E aí ele se vale disso, então, para mantê-la num cativeiro. E ela, a família a julga, ela não tem apoio da família, ela já tinha buscado alguns locais para atendimento, mas não, infelizmente, não sei se foi bem orientada ou, enfim. E aí, ontem mesmo, nós fizemos o encaminhamento para que ela pudesse ser acolhida num local sigiloso. Existem locais em Curitiba sigilosos, nós não podemos divulgar aqui, mas se há alguma mulher que está nos ouvindo que precisa, pode ir lá na Casa da Mulher Brasileira, que lá nós vamos orientá-la. Então, nós demos essa solução para ela, né? Na Casa da Mulher Brasileira, há todo um acolhimento humanizado, não só do Poder Judiciário, mas do município, da delegacia, da defensoria, E lá, inclusive, a defensoria faz outros encaminhamentos, por exemplo, no que tange às questões familiares, aos filhos.
Uhum.
Então, infelizmente, respondendo essa pergunta, Patrícia, há um índice ainda muito grande de mulheres que retomam a convivência com seus agressores. Né? Elas estão fragilizadas, muitas reconhecem que não conseguem sair por conta da dependência emocional, outras precisam de um fortalecimento, de um encaminhamento para um trabalho, né? Enfim, são múltiplas as situações. E existem situações extremas, sim. Nós temos um olhar muito cauteloso. Existem homens que normalmente têm já um perfil criminoso, se envolvem em outros crimes. Nós atendemos também essa semana uma outra mulher que chorava copiosamente dizendo: eu vou morrer. É, então ela retomou o pedido das medidas, ela estava já bem consciente de que tinha sido submetida a vários processos, conseguiu sair, né, da convivência com esse agressor, e nós tivemos, inclusive, aplicar um dispositivo hoje que está à disposição das mulheres, que é o botão do pânico. É, então nós encaminhamos essa mulher para receber esse dispositivo, é um botão que anda com essa mulher, ela pode acionar e a Patrulha Maria da Penha vai ao encontro dela assim que ela estiver correndo qualquer tipo de risco. Não é um dispositivo disponível para todas, infelizmente, mas para aqueles casos mais graves.
E nós temos o dispositivo funcionando aqui na capital.
Temos sim, Patrícia, o dispositivo está ativo. Existem outros programas que estão aí em vista, né, da própria Polícia Militar, via aplicativo celular, que possivelmente serão implementados e que vai abranger um número maior de mulheres. Mas hoje, sim, para os casos mais graves e para aquelas mulheres que têm a área de abrangência, né, do sinal, enfim, do dispositivo, assim, a possibilidade de aplicar esse dispositivo de segurança.
Uhum. Daí a importância ainda mais, doutora Gabriela, desta Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, ou seja, são esforços concentrados nesses
Exatamente.
Casos mais graves, principalmente?
Exatamente. No Poder Judiciário, né, nós concentramos o número de audiências para agilizar os processos, né? E estamos lá com toda a equipe multidisciplinar para fazer os acolhimentos extras, né, que se fazem necessários, as situações pontuais que nós vemos ali no momento. E, enfim, realmente bastante relevante esse esforço concentrado e dá uma visibilidade também, né, Patrícia, para a importância da lei, para a importância da mulher buscar o socorro. Elas ali estão juntas, uma ouvindo as histórias da outra, né, e se fortalecendo mutuamente, entendendo, vendo o exemplo da outra. Então, muitas vezes, a gente vê aquela mulher que ia desistir do processo, ela se fortalece, se encoraja e acaba dando continuidade. Vê o exemplo da outra mulher que passou por um processo pior, né? Enfim.
Sim, e qual a importância do papel do Tribunal de Justiça do Paraná nessa semana?
Bom, a importância, enquanto o Poder Judiciário é um dos braços da rede de proteção à mulher, né? Existem vários braços dessa rede, vamos dizer, e o Poder Judiciário é um deles, né? Então vamos falar aí de delegacia, de polícia, defensoria pública, Ministério Público,
Sim.
dos equipamentos municipais, da saúde, né, do Ministério do Emprego, da Previdência. Enfim, a própria sociedade civil, né, Patrícia, porque é responsabilidade não só do Estado, mas também da sociedade civil e das famílias, a proteção à mulher, né? E o judiciário, sim, ele vem neste momento, né, justamente com esse papel de repressão, principalmente, né, a repressão no que tange a apuração dos casos, agilidade dos casos, dar prioridade a esses processos que envolvem a vítima de violência, né, e dar as mãos e andar aí conjuntamente com os outros equipamentos, com os outros integrantes da rede, né, discutindo o assunto, aprimorando os serviços dentro do Poder Judiciário, né, debatendo com a sociedade também, enfim, levando palestras para a sociedade, para as escolas, para as comunidades, Então, o Poder Judiciário está muito atento, né, e exerce o seu papel, tem exercido aqui no Paraná, né, até por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher, a CIVID, sob a coordenação da desembargadora Lenice Bonstein, e promove também um evento na sexta-feira no Tribunal de Justiça, para dialogar, né, sobre debater, para aprimorar o atendimento, enfim. Então, o Judiciário não só no que tange aos processos, mas também fazendo atividades multidisciplinares, palestras, congressos, enfim, são muitas, múltiplas as atuações.
E magistrada, quais são então todas as ações que estão acontecendo aqui na comarca de Curitiba durante esta semana?
Em Curitiba, especificamente, nós temos as audiências, se limitam às audiências, né, lá nos dois juizados, na Casa da Mulher Brasileira, e esse evento promovido na sexta-feira pela CEVID. No Paraná, muitos juízes estão promovendo também, além das audiências, pelo que eu acompanhei, palestras, encontros, diálogos, enfim, reuniões. Aqui em Curitiba, as audiências, nós nos concentramos nas audiências ao longo dessa semana e no evento que ocorrerá no Tribunal de Justiça na sexta-feira.
E quais são os resultados esperados?
Os resultados são realmente dar maior agilidade aos processos, né, porque o número de audiências que normalmente são designadas são multiplicadas, né, nesse período, aí nós temos um resultado mais eficaz, uma agilidade e também no que tange a dar visibilidade, né, Patrícia, que a mulher se sinta realmente acolhida nesse período em especial, que ela perceba que há sim, um movimento, né, em prol de dar maior agilidade aos processos e que também os autores das agressões vejam, né, que o Poder Judiciário está atento, está dando agilidade e, enfim, que há sim uma repressão, né, há um interesse na repressão, uma grande mobilização para que haja uma repressão e coibição de qualquer tipo de violência.
Perfeitamente. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos, pela Rádio AM 630, com a magistrada Gabriela Escabelo Milazzo, juíza de direito designada na Casa da Mulher Brasileira, e estamos falando sobre a importância da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que acontece em todo o país, em todo o Paraná e aqui em Curitiba também. Agora, magistrada, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para a doutora. Ainda é pequeno o número de mulheres que procuram a justiça para denunciar a violência em que vivem?
Patrícia, a gente ainda não tem... Realmente, os dados que nós temos, eles não refletem, né, a realidade. Vamos dizer, nós sabemos que existe um número muito maior de violência do que chega até nós, tá? Não podemos dizer que é tão pequeno, nós vemos realmente uma procura cada vez maior, tá, por ajuda, mas nós sabemos que ainda há uma demanda reprimida, ainda há, sim, mulheres sofrendo violência e que não buscam auxílio, tá? São inúmeros os motivos, por medo, por preconceito, por violência muitas vezes institucional, enfim. Mas dizer para você que é um número ainda pequeno, não posso te afirmar categoricamente, tá? O que a gente pode dizer é que vem crescendo, sim, o número de procura.
E terceiros podem ajudar a denunciar? Ou seja, como ajudar uma amiga, uma parente ou uma vizinha que sofre violência em casa?
Sim, eu costumo dizer que os vizinhos também fazem parte dessa rede de proteção, né, Patrícia? Quantos são os casos de mulheres que chegam acompanhadas das vizinhas, que ouvem, né, que percebem, chamam a polícia? Então, os vizinhos, amigos, familiares são também responsáveis por denunciar. Muitas vezes aquela mulher ou não consegue denunciar, né, ou ela não entende que ela está passando por um processo de violência. Muitas vezes a mulher acha que aquilo é normal, né?
Sim.
A capacidade que os autores das agressões têm de distorcer a situação é muito grande. As mulheres, elas se veem muitas vezes como vilãs, né? Elas chegam muitas vezes com um discurso assim, puxa, ele disse que eu estou estragando a vida dele, né? Ele disse que eu estou prejudicando. Muitas vezes os filhos, os familiares vêm com esse discurso, né? Então, eu sou a culpada por ele estar sofrendo uma exposição. Então, existe uma distorção muito grande, né? Do papel de quem pratica a violência e de quem realmente é vítima. Então, às vezes, um vizinho, um familiar precisa fortalecer, abrir os olhos dessa mulher, né? E se ela não quer, o vizinho pode, sim, denunciar. Principalmente numa situação de flagrância, né? Se o vizinho está percebendo que ela está sujeita a um ato de violência, naquele momento ela pode, sim, acionar a polícia. E deve, não só pode, como deve.
Numa situação de emergência, a pessoa que estiver vendo, assistindo, pode chamar a polícia militar?
Pode chamar a polícia militar, tá? É o órgão responsável para um atendimento numa situação de flagrância. A mulher que já buscou a medida protetiva, que já tem em vigor as medidas protetivas, existe também a Patrulha Maria da Penha, né, que é exercida por meio da Guarda Municipal. Essa patrulha, ela tem acesso ao processo, ela fiscaliza o cumprimento das medidas, ela procura essa mulher, e essa mulher que já tem as medidas pode acionar a Patrulha Maria da Penha. Mas para aquelas que ainda não tem, sim, aí pode chamar a Polícia Militar. E também o DISC 180, que é o canal para denúncias, para tirar dúvidas, né? E para buscar, então, auxílio a essas mulheres.
Sim. E, doutora Gabriela, para que as pessoas tenham um olhar mais atento, familiares, amigos, parentes, vizinhos, dá para a gente delinear um perfil de vítima?
Um perfil de vítima? Olha, existem alguns traços em comum, né? Quando nós vemos uma vítima, uma mulher muito isolada, né? Muito isolada em casa, não tem muita comunicação com os familiares, com amigos, ou que está num estado mais depressivo, né? Ou que tem dificuldade para trabalhar,
sim,
né? Que, puxa, não vou trabalhar, não. Muitas vezes o agressor impede essa mulher, né, de trabalhar. Então, são alguns traços em comum dessas mulheres. Mas muitas mulheres vivem esse cativeiro e não deixam, muitas vezes, transparecer. E principalmente se o agressor é uma pessoa muito manipuladora, ela consegue ser uma ótima pessoa para a sociedade. Mas para aquela mulher dentro de casa, ela é um vilão, um agressor. Então tem que haver muita sensibilidade, né? Mas principalmente, Patrícia, eu destacaria a questão do isolamento. Normalmente o manipulador, o agressor, ele não deixa essa mulher ir a um psicólogo, trabalhar, ter conexões com familiares, com amigos. Ele é bastante controlador. Isso tem que chamar a atenção.
Doutora Gabriela, quando a gente fala em violência doméstica, nós podemos incluir aí também transexuais e casais lésbicos, ou seja, eles também podem procurar ajuda na Lei Maria da Penha?
Sim, hoje já existe a possibilidade, né, de mulheres, independentemente da orientação sexual, serem resguardadas pela lei. E também recentemente houve uma discussão no Fórum Nacional de Juízes que atuam na violência, nessa área de violência doméstica, o FONAVID, foi recentemente reconhecido também o direito de transexuais à proteção da lei. Eles podem sim buscar ajuda.
Os mesmos canais, né?
Os mesmos canais, sim.
Que avanços, magistrada, precisamos alcançar ainda para diminuir, né, o número de violência doméstica contra a mulher?
Olha, Patrícia, eu costumo dizer o seguinte, que nós temos que ampliar redes de proteção. Temos que fortalecer a rede de proteção, né? Temos que dar maior efetividade à lei. A lei é uma das 5 melhores leis do mundo, foi reconhecida a nossa Lei Maria da Penha.
Sim.
Precisamos sim movimentar o Estado para que haja melhor atendimento às mulheres, tá?
Sim.
No que tange ao judiciário, nós atuamos na repressão, né, que é justamente a apuração da prática criminosa, aplicação das medidas protetivas. Mas também é necessário que a sociedade civil fique atenta. Né? Nós existem aqui em Curitiba, por exemplo, algumas comunidades, algumas ONGs que fazem acolhimento de mulheres, por exemplo. Né? Então, isso é algo muito interessante. Né? A própria sociedade civil está se movimentando. Mas eu também digo que é necessário voltar o olhar para o autor da agressão. Né? Porque nós podemos salvaguardar aquela mulher. Nós vamos tirar a Maria do contexto de violência. Mas o João, que violentou a Maria, vai violentar a Joana. Né?
Sim, exatamente.
Então, o autor da agressão também precisa ser alvo de cuidado. Nós vemos muitos casos, Patrícia, de homens dependentes químicos, né, com transtornos de personalidade, com transtornos mentais, enfim, com vários problemas psicológicos, e que nós vemos que existem vários processos envolvendo esse mesmo homem, vitimando várias mulheres diferentes. Então é necessário também se discutir, né, sobre o papel do homem, porque não adianta a gente empoderar essa mulher, né, fortalecer essa mulher, se a gente não vai na raiz do problema, que é desconstruir essa postura machista, né, e reposicionar o homem no lugar em que ele deve estar, de protetor da família. Então é necessário que a sociedade dialogue mais também com os homens. Né? Muitos homens, às vezes, não entendem que estão praticando violência doméstica. Alguns. É claro que a violência física é patente e é fácil de entender. Mas e a violência psicológica, que é o maior número, né, de casos de violência, que é aquela humilhação, aquele controle, aquela necessidade que o homem tem de tirar a autonomia da mulher, né, de fazer com que ela não tenha autodeterminação. Então, muitas vezes os homens dizem, puxa, mas isso é violência? Né? Não, eu achei que é normal, ela é minha mulher, ela é minha propriedade. Né? Então,
sim,
existe também a necessidade da sociedade dialogar com os autores da violência. No Juizado de Violência Doméstica, aqui em Curitiba, nós temos um grupo para atendimento de autores de violência. Nós, em muitos casos, nós encaminhamos esses autores de violência para esses grupos. Lá no fórum nós fazemos 4 reuniões com os autores de agressão e lá eles são conscientizados, são orientados, e as mulheres que retomaram a convivência com esses homens reportam um bom resultado.
Uhum.
Então isso já é feito, mas eu acredito que não só o Estado, a gente não tem capacidade acolher toda essa demanda, mas a sociedade civil também tem que discutir, né, desconstruir de uma vez por todas essa postura machista e reposicionar o homem no lugar em que ele deve estar, né, de protetor. Então você veja o caso dessa mulher de ontem, né? A pessoa que a acolheu foi um agressor, que a acolheu entre aspas, né? Então, o homem que deveria ser o seu salvador, que deveria ser o seu protetor, quando ela estava submetida a uma situação de risco nas ruas e tentou o suicídio, veio para controlá-la, dominá-la e pratica diariamente violência contra ela. Né? Então, enfim, é necessário também dar essa abrangência, discutir. Né? Nós estamos, sim, caminhando para isso, estamos trabalhando com as mulheres, acolhendo, fortalecendo-as. Porém, se esse homem não tiver um reposicionamento, uma mudança de mentalidade, ele vai violentar outras mulheres. Ele vai ser um agressor em potencial.
Perfeitamente. Magistrada, quero agradecer a sua presença hoje aqui no programa Justiça para Todos. Muito obrigada.
Eu que agradeço, foi uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Espero que tenha sido bastante esclarecedor e estamos à disposição na Casa da Mulher Brasileira para qualquer dúvida, né? E queremos dar uma palavra mesmo de encorajamento para as mulheres que precisam de ajuda. A justiça está de portas abertas e todo o grupo, a rede de proteção está lá para acolhê-las de uma forma humanizada, individualizada, né? Para ouvi-la e dar os encaminhamentos que forem necessários. Uma boa tarde.
Uma boa tarde e até a próxima. Nós entrevistamos hoje aqui na edição do programa Justiça para Todos, desta quarta-feira, a magistrada Gabriela Escabelo Milazzo, juíza de direito designada na Casa da Mulher Brasileira, e falamos sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia e volto amanhã com mais uma edição do programa Justiça para Todos. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.